que disse que a seleção brasileira não pode chegar lá no Catar em novembro do ano que vem e ganhar a Copa do Mundo? Agora, se vai chegar lá como favorita ou se vai conquistar a Copa do Mundo, aí é uma outra história. Sejam todos bem-vindos, Opinião no Ar com André Henning. Já deixa o like aí no vídeo. Ativa o sininho, tá? É um novo quadro aqui do nosso canal, sempre trazendo aqui opinião sobre o tema polêmico do dia, da semana, como é a situação dessa semana com a seleção brasileira. Já deixa então aí a sua curtida e vamos embora pra gente falar um pouquinho dessa seleção brasileira que vai à Copa do Mundo do Catar. Olha aqui, gente, foi uma semana de jogos da seleção brasileira, né? A gente viu alguns jogos aí e o último deles contra a seleção do Uruguai deixou realmente uma impressão melhor do que aquela que a seleção brasileira estava deixando nas últimas partidas, nos outros encontros. Uma seleção brasileira burocrática, né? Uma seleção brasileira competitiva, sim, pelo menos aqui no nosso continente, mas uma seleção burocrática, uma seleção que não encantava, e vimos algo um pouquinho diferente acontecer lá no jogo de Manaus. Claro que é também um jogo para a gente analisar diferente, porque teve a volta do torcedor, o torcedor tava num clima, tava num astral bacana, um adversário que há muito tempo não incomoda a seleção brasileira, não incomoda. Por alguma razão, o Uruguai, que sempre foi adversário historicamente difícil para a seleção brasileira, ele não tem causado dificuldade nenhuma para o Brasil. Há não sei quantos anos que o Brasil não perde do Uruguai. No jogo do turno lá em Montevideo, eu tive a chance de narrar esse jogo no estádio TNT Sports, ainda estava tendo aquele negócio lá dos direitos, dos jogos da seleção brasileira e tal. Eu narrei esse jogo. O Brasil passeou lá. Grande atuação do Arthur, inclusive. O Brasil ganhou lá em Montevideo, atropelou também em Manaus. Então, assim, a gente tem que dar um desconto, e eu vou falar sobre isso, com um adversário que tem sido um freguês nosso. Agora, a seleção apresentou um futebol mais empolgante. O Rafinha chega e a camisa não pesa, chega chegando. Então o Brasil aos poucos vai encontrando, pelo menos do meio para frente, opções interessantes para se jogar futebol. Para se chegar na Copa do Mundo como não um favorito, tá? Eu acho que o Brasil ele não chega top 3, top 4. Mas o Brasil vai chegar entre um dos favoritos para conquistar a Copa do Mundo, e poderá conquistar a Copa do Mundo, sim, porque assim é o futebol. Porque o Brasil tem um time competitivo, e em qualquer tarde barra noite do futebol no mundo, o Brasil pode ganhar de uma França, pode ganhar de uma Alemanha, pode ganhar de uma Bélgica, pode ganhar de uma Itália, de uma Espanha. Agora, é o normal isso acontecer hoje? Eu tenho a impressão que não. Tenho a impressão que não. A seleção brasileira ela não chega como uma seleção da prateleira de cima entre as favoritas para a Copa do Mundo. Acho que mais seleções aí estão na frente do Brasil. Tá? A França vai chegar na frente do Brasil, a Itália vai chegar na frente do Brasil, de repente a própria Bélgica vai chegar na frente do Brasil, a Inglaterra vai chegar na frente do Brasil, de repente Portugal, não sei, pode chegar na frente do Brasil. E tem outras seleções. Tem outras seleções. A verdade é que o Brasil, ele, nas últimas Copas, tem tido dificuldades contra times médios europeus. Médios. Médios. O Brasil nem mereceu ter sido eliminado em Kazan naquela partida contra a Bélgica, tá? Eu tava lá. Eu, inclusive, tava atrás do gol, onde o Brasil sofreu um pênalti claro que não foi marcado e tinha VAR, inclusive, naquela partida. Pênalti escandaloso que não foi marcado a favor do Brasil. Mas o Brasil perdeu. O Brasil perdeu para uma seleção, que é a incrível Bélgica, né? E até o pessoal brincava da incrível geração belga e tal, mas que até aquele momento tinha sofrido para passar do Japão nas oitavas. E passou porque o Japão foi muito ingênuo. Era uma seleção que o Brasil poderia e deveria ter eliminado nas quartas de final lá na Rússia. Lembrando que o Brasil já tinha sofrido na fase de grupos. E assim tem sido, cara. Copa do Mundo pro Brasil, historicamente, primeira fase, o Brasil chegava no terceiro jogo já classificado. já não tem sido mais assim. Partida de oitavas de final para o Brasil era jogo para passar de passagem. A Copa do Mundo começava para o Brasil nas quartas de final. Já não é mais assim e que bom que não seja. Sinal de que o mundo do futebol está mais fortalecido e tal. Mas a realidade é que o Brasil hoje ele se enrosca com seleções médias da Europa. E aí tem uma série de razões para a gente explicar esse acontecimento, né? Afinal de contas, os jogadores brasileiros atuam lá com os melhores, mas em conjunto, em intensidade, talvez até em estratégia, em outras coisas que envolvem comissão técnica, o Brasil esteja atrás de seleções que sempre foram consideradas seleções fáceis para o Brasil passar. Hoje já não é mais, hoje já não é mais assim. Então hoje o Brasil ele tem dificuldade, o Brasil vai ter dificuldade na fase de grupos da Copa. Vai ter. Vai ter uma seleção ali enroscada. O Brasil vai ter um confronto enroscado nas oitavas já, de mata-mata. De mata, né? Então a Copa não vai ser fácil para o Brasil, como não vai ser fácil para outras seleções. A gente viu a grande Espanha, Portugal, quase não passaram da primeira fase na Copa passada, né? A Itália nem para a Copa foi. Então assim, a Alemanha, pô, a Alemanha chegou em 2018 como campeã do mundo. Foi a pior Copa do Mundo da Alemanha, né, em zilhões de anos. Então, assim, é uma Copa difícil para todo mundo. É. Mas eu acho que ela vai ser mais difícil ainda para o Brasil. Porque o Brasil não está acostumado com o nível de enfrentamento que essas seleções estão tendo na Europa. E a Nations League, ela veio só para mostrar isso ainda mais. Para isso ficar mais evidente. Enquanto aqui, no nosso continente, na América do Sul, a Conmebol não está nem aí para o desenvolvimento do futebol no continente, nós estamos ficando cada vez mais longe da Europa. Estamos ficando cada vez mais longe. Fazer 18 datas em jogos de ida e volta nas eliminatórias aqui para classificar 5 é uma loucura. Ah, mas o que você faria então? Não sei, mas não faria jogos de ida e volta para classificar aqui. Aqui juntaria a turma aí, faria uma Copa América para ver quem vai para a Copa do Mundo e de resto inventaria, criaria competições. Lá na Europa criaram a Nations League, por que, que a gente também a gente não pode botar a cabeça para funcionar e criar competições melhores? Ah, porque continentalmente a gente não pode enfrentar. Tem que usar a criatividade. Os cartolas aqui, eles não estão muito preocupados em deixar o continente fora. Cara, tá vendo o Uruguai aí? O Uruguai foi semifinalista em 2010. O Uruguai talvez não vá pra Copa do Mundo. Nós tivemos uma Copa aqui na América do Sul, e acho que o fato de ter sido no continente ajudou muito as seleções aqui, mas, pô, a Colômbia chegou, o Chile chegou, enfim. Equador fez uma boa Copa. A Argentina foi pra final, Brasil foi na semifinal. Tirando isso, cara, teve lá o Uruguai, que foi semifinalista em 2010, e que mais? Que mais que tivemos de América do Sul? A distância tá aumentando e aqui só sabem ficar choramingando. Ah, mas o europeu não quer jogar contra sul-americano. Cara, oferece uma boa grana, cria um produto legal que eu quero ver se não vão querer jogar. Eu quero ver se não vão querer jogar. A gente vai falar sobre isso num próximo momento, num outro comentário aqui. Talvez até a Copa do Mundo a cada 2 anos seja benéfico para o nosso continente, tá? Porque pelo menos dá uma chance para o continente jogar competitivamente contra seleções europeias com mais frequência, que hoje a gente não consegue. E não dá para ficar colocando a culpa só no mapa. Ah, a gente nasceu aqui, então a gente tem que jogar aqui, eles nasceram lá, tem que jogar lá. Precisa usar a criatividade aí para entender como que se pode melhorar o nível de futebol do nosso continente. E eu nem tô chegando nos clubes, tá? Tô só nas seleções. Agora, voltando ao tema da nossa conversa, e prometo que depois eu venho para falar sobre a preocupação da Conmebol inexistente com relação ao nosso futebol de seleções. Mas o tema aqui é Brasil no Catar. O Brasil vai chegar competitivo, gente. Vai chegar competitivo. Eu acho, e tenho dito isso sempre, o Tite, ele é merecidamente o técnico da seleção. Apesar de eu não considerar o trabalho do Tite na seleção brasileira, Copa do Mundo e pós-Copa, o melhor dos trabalhos dele. não considero o mesmo. Gostaria de ver um Tite diferente. Não teve o melhor desempenho na Copa do Mundo, teve uma convocação que não foi das melhores, jogadores que estavam meia boca, meia bomba. Ele próprio sentiu a Copa do Mundo, ele já falou algumas vezes. Mas acho bom que o Brasil tenha um técnico que já conheça o que é uma Copa do Mundo, fazendo agora o ciclo inteiro. Ele sabe o que ele vai encontrar no Catar. Não vai ser mais novidade para ele a estreia numa Copa do Mundo. Ele não vai sentir, pelo menos assim eu espero. Agora, o trabalho dele deve, no meu entendimento, deve. Mas vamos ver como é que vai ser na Copa. Que vai chegar competitivo, eu tenho poucas dúvidas. O Brasil chegará competitivo na Copa do Mundo do Catar. O Brasil vai estar como um super favorito? Não. No meu entendimento, não. Mas o Brasil pode chegar e bater uma França numa noite feliz? Pode. O Brasil pode ser campeão no Catar? Pode. Mas se eu acho que isso vai acontecer? Não. Eu não acho. Curtiu aí? Não precisa nem concordar comigo. Não precisa concordar, mas deixa o seu like aí. Ativa o sininho pra você receber aí alertas de quando tiverem novos comentários, entrevistas também. O programa de entrevista, o No Ar com André Henning, ele tá ativo. E vamos ter aí, nessa semana, inclusive, entrevistas bem legais. Pelo menos uma a gente vai ter ainda nessa semana. Siga o canal pra você ficar por dentro. Deixa ativado o sininho, deixa o like, se inscreve no canal. E a gente se encontra em breve com mais um...